Recebendo aqui no estúdio da tua Rádio Alvorada, vereador de Passo Fundo, também procurador do Estado, Rodinei Candeia, que faz uma visita a Marau. Vamos saber qual é o grande objetivo dessa presença do vereador aqui em Marau. Falávamos, né, vereador, o senhor é procurador, está em Marau mais como procurador e está vereador. Nos explique um pouquinho mais essa história também. Bem-vindo, boa tarde.
Primeiro, é um prazer conhecer, Camila, né? Agradecer a recepção aqui, e é sempre uma alegria vir a Amaral, né? Eu atendo como procurador Amaral há mais de 25 anos, né?
Uhum.
E eu vim hoje como procurador, eu vim fazer uma audiência de manhã, né? Rever também a doutora Margot, rever a Andréia, ali do fórum, que são amigos de décadas já, né? Então é muito bacana, fiz uma audiência com o doutor Wagner Segala, outro amigo de muito tempo, né? Então isso é sempre bacana. Eu vim e aproveitei essa vinda a Amaral profissionalmente, como eu disse, eu sou procurador de Estado, essa é a profissão, né? E eu, para mim, política não pode ser profissão. Por isso que eu faço questão de frisar, né? Eu estou vereador de Passo Fundo. Importantíssimo, uma atividade, né, essencial para a sanidade financeira da cidade. O vereador tem uma importância muito grande aqui em Marau, em qualquer outro lugar. Mas é aquele serviço que você presta para a comunidade. Você tem que ter uma profissão, você tem que ter uma atividade, né, para quando? Porque se você depender só da política, o cara acaba fazendo qualquer negócio para não sair. E aí já não serve, né? Então eu vim aqui também. Tive já outras reuniões, revi os amigos, né? Fui na Metasa, vou agora em outras empresas, estive lá na Confimac, vou em outras empresas rever os amigos aí. E tive uma reunião agora com o Leonardo Segatti ao meio-dia, tratando das questões do Capingui, né? De como vai ficar o Capingui com a privatização da geração de energia da CE, como é que nós vamos tratar isso, qual é a vocação da região. Isso é uma coisa bacana da gente ver, da gente tratar, são projetos de longo prazo, né? Que tanto a gente tem atuação, tanto como procurador, como também no meio político, né? Usar isso para fazer o bem da comunidade como um todo. Né?
O que já se sabe com relação a isso, Rodinei, da CE, envolvendo aí o Capingui?
Não resta dúvida de que vai haver a privatização, né?
Sim.
Agora, se vai estar abrangida esta área ou não, não se sabe, não se tem como. Eu propriamente não tenho esse dado ainda. Isso é que a gente vai correr atrás agora, ver qual é a ideia. Porque, em verdade, a geração de energia do Capingui, ela é quase que insignificante, né? Ela gera 1 megawatt. Isso é praticamente uma torre de energia eólica, né? É um catavento daqueles, né? Então, como unidade de energia, praticamente não se justifica, a não ser que ela tivesse um projeto local, um projeto próprio, alguma coisa assim.
E, né? Até ultimamente, pelo baixo volume de água, acredito que fica ainda mais comprometido? Ou...
Não, na verdade, ela funciona muito mais como um reservatório de água para abastecer as outras unidades de geração de energia que tem no curso do rio, do que propriamente para geração na própria unidade, entendeu?
Ela,
tanto a barragem da Ernestina como do Capingui, elas são reservatórios de água para propiciar a geração em outras unidades. Então, ela tem esse aspecto assim, um tanto estratégico, né? Até por isso está com um baixo volume de água, porque esse volume ele é propositadamente disponibilizado para geração rio abaixo.
Uhum,
né?
Mas um dos assuntos também que o traz Amaral e que em outras oportunidades também já conversamos a respeito disso é referente à demarcação de terras indígenas. Nós sabemos que há um debate atualmente, né, vereador, procurador, com relação ao marco temporal. Caso alguém que esteja nos escutando ainda não tenha um conhecimento mais amplo e simples, né, que possa entender do que se trata, o que nós podemos dizer aqui para o nosso ouvinte com relação a esse marco temporal que está em discussão no STF?
Bem, sempre se teve, claro, em todas as legislações ao longo dos séculos, né, que as áreas ocupadas por indígenas, elas deveriam ser preservadas para os indígenas. Isso desde a época do Império. A Constituição de 88 repetiu isso com alguns outros detalhes, dizendo basicamente o seguinte: se as áreas estiverem ocupadas por indígenas ao tempo da Constituição de 88, elas devem ser demarcadas como indígenas.
Até outubro de 88,
isso.
No caso.
O Supremo Tribunal Federal julgou um caso muito famoso chamado o caso Raposa Serra do Sol, que é uma demarcação lá de Roraima, em que ele especificou isso e fixou este entendimento de que para haver demarcação a área tem que ser ocupada tradicionalmente, não é só ocupada, tem que ser ocupada tradicionalmente em 1988. Portanto, nós temos aqui vários pedidos de demarcações na região e não é diferente aqui nessa área que pega o Capingui, né, todo, Mato Castelhano, Capingui, uma parte Marau, que são áreas em que os indígenas reivindicam, mas que não ocupam. Eles fizeram uma invasão da área da faixa de domínio da BR-285 e, a partir disso, dizendo que haveria uma ocupação imemorial indígena. E, efetivamente, em todo o Rio Grande do Sul, houve indígenas em todas as áreas. Né? Isso não, ninguém vai negar isso. Né? Só que não é o que a legislação entende suficiente para que haja uma demarcação. A realidade de agora não é a realidade de 400 anos atrás, né? Quando começou a ser colonizada a nossa região. Aqui nós tínhamos a redução de Santa Teresa, né, que se localizava entre Passo Fundo e Mato Castelhano, né? Então é diferente, hoje a realidade, houve a colonização formal com escrituração e isso não pode ser desconsiderado. Bom, o que acontece? Houve essa fixação desse entendimento e tanto o Supremo Tribunal Federal como os outros tribunais começaram a dizer o seguinte: não, se essa área não estava ocupada em 1988, ela não pode ser demarcada. E aí começaram a julgar improcedentes ou a mesmo desconstituir demarcações em cursos, como em duas que eu atuei, por exemplo, em Mato Preto, que pega Erechim, Erebango, Getúlio Vargas, e em Sananduva, Cacique Doble, ali também Passo Grande, Forquilha, elas foram anuladas, né, porque não havia essa posse indígena contemporânea à Constituição de 88. Só que o ministro Fachin, num processo que discutia uma reintegração de posse em Santa Catarina do governo do estado, ele resolveu suspender todas as demarcações e todas as reintegrações de posse do país inteiro. E não só isso, resolveu propor a discussão do marco temporal, dizendo que naquele julgamento Raposa Serra do Sol, não havia, era um julgamento de um caso, ele não servia como parâmetro para todos os demais, o que não é verdade. Ele efetivamente não tinha um efeito para todos os demais, ele não tinha uma repercussão geral, mas ele tem, como diz o próprio ministro Barroso, ele tem a força moral da consistência, da profundidade daquele julgamento. Então, ele diz que não e que deveria ser revista essa questão, porque os indígenas teriam direitos imemoriais, porque eles teriam, a demarcação seria um direito fundamental indígena. Não, não é direito fundamental, não é, não é. Ele forçou essa interpretação da cabeça dele, não é um direito fundamental a demarcação. Direito fundamental é direito à vida e é direito à propriedade. E o direito à propriedade que as pessoas têm. Isso tem que ser respeitado. Isso é base da estrutura de um país civilizado. Você simplesmente, 100 anos depois, 120 anos depois de uma colonização, você dizer que não vale mais nada e que as pessoas vão perder a terra por causa de um estúpido, de um antropólogo que veio passear aqui na nossa região e que veio dizer que os índios continuam vivendo na floresta e vivendo da coleta do palmito, isso não é possível. Então, senhor, nós temos que ter seriedade. O ministro aqui não está tendo seriedade no trato dessas coisas. Ele está lidando com a vida das pessoas como se fossem dispensáveis, como se isso fosse uma discussão em tese. Não, você está tratando da vida das pessoas. Isso tem que ser respeitado. Quem tem que responder pelo estado de miséria daqueles indígenas que estão ali à beira da estrada é quem trouxe eles para ali. E não foram os agricultores. Ah, então, essa é a questão que ele está propondo de novo. E ele já deu voto nele, levou para a repercussão geral, o Supremo está apreciando essa matéria, e ele levou esse voto e ele deu voto nesse sentido. E eu espero que os demais ministros votem em sentido contrário.
Pelo que o senhor conhece do perfil dos demais ministros, o que se espera?
Eu acho que está muito parelho. Eu acho que tem um risco muito elevado, por isso eu tenho dito aos agricultores e às entidades representativas dos produtores que se organizem. Nós tínhamos nesse processo 3 páginas de lista de ONGs participando do processo. Que ONG quer com o processo? Que o Instituto Socioambiental, que o Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica quer? O que eles querem lá nesse processo? Qual é o interesse deles? É simples. É oferir dinheiro de todo mundo que paga para sustentar essas ONGs e a sua estrutura burocrática, que a única finalidade que tem é tomar a propriedade dos produtores. Então, assim, nós conseguimos agora que mais de dezenas de sindicatos rurais, de entidades dos produtores participassem do processo. E aí foi suspenso esse processo, ele vai retomar o seu julgamento em 25 de agosto. Até lá, nós temos que nos organizar, nos mobilizar, para que a sociedade inteira entenda o que esteja acontecendo, né? E para que os próprios ministros entendam a seriedade do problema que estão tratando. E que não é uma decisão teórica, né? Que alguém da academia está fazendo em cima de uma tese ou em cima de uma dissertação, né? Isso trata da vida das pessoas.
Mas, de alguma forma, os ruralistas, né? Os produtores aqui da região também, quem tem propriedades nessas áreas, pretendem se manifestar, assim como nós acompanhamos nos últimos dias, houve manifestação indígena, né? Principalmente aqui na região de Vila Lângaro, Água Santa, por aí, né? Da mesma forma, haverá algum tipo de manifestação?
Eu imagino que sim. Eu imagino que os agricultores vão se manifestar, vão mostrar também que eles estão indignados com essa possibilidade, que no mínimo que um tribunal com a estatura do Supremo Tribunal Federal tem que garantir a segurança jurídica às pessoas. Então, eu imagino que vai haver, sim, uma mobilização, uma organização. Já está vendo que as entidades estão participando e que eles façam uma mobilização para ter repercussão nacional, para que chame atenção para os ministros, para eles entenderem com o que eles estão tratando.
O senhor saberia me dizer mais ou menos quantas pessoas aqui de Marau e região estariam envolvidas nesses processos?
Olha,
com terra sendo ameaçada, nesse caso,
são,
né?
Algumas milhares de pessoas. Né? Assim, para você entender, praticamente, eu acho que o município de Mato Castelhano perderia metade do seu território. Né? Você pega um município lá de Getúlio Vargas, perde 40% do território. Sananduva perde, são 2 mil hectares, uma boa parte lá. Então, assim, ó, rapidamente, assim, só das pretensões que se tem aqui no Rio Grande do Sul, eu diria que atinge em torno de 10 mil pessoas.
Bem, nós vamos continuar, claro, né, acompanhando esse assunto. Sabemos que lideranças aqui de Marau também, né, estão empenhadas, estão mobilizadas para isso, mas quero aproveitar também a sua presença aqui, procurador, porque o senhor falava que esteve na Metasa e eu tenho a informação de que a Metasa é uma das empresas que estão, de alguma forma, integradas ao parque tecnológico que nós estamos, né, em instalação no município de Passo Fundo. Também, se puder nos falar, nos atualizar a respeito desse projeto.
Na década de 90, meados de 90, final, início dos anos 2000, eu era responsável pelos grandes devedores do Estado e resolvemos recuperar as empresas que estavam com um estado de falência, ou concordata, ou sem atividade, principalmente da área do agro, porque a gente entendia que nós estamos só produzindo commodities e tínhamos que agregar valor, né? E aí seria a indústria o melhor caminho. E naquela época isso começou com um marauense ilustre, né? Que é o senhor Antônio Rosa, né? E ele aceitou um convite nosso para ir para Passo Fundo, assumir a antiga Menegás, criou a Metasa Agrícola, dali criou a CUM, depois criou a BS Bills, hoje já construiu o shopping, sim. Ele é a pessoa responsável pela revolução que aconteceu na indústria da nossa região. Então, assim, nós devemos muito a ele, né? E agora nós entendemos que a nossa revolução tem que ser tecnológica. Nós temos que agregar valor pela melhoria de genética, pela melhoria de tecnologia, de softwares e de outras coisas, que é o que está fazendo a diferença no resto do mundo, né? Então a nossa ideia é aproveitar a nossa vocação do agronegócio e criar esse parque tecnológico do agronegócio e da agroenergia, principalmente focada em ativar as nossas, em melhorar as nossas culturas de inverno. Por quê? Nós temos no Rio Grande do Sul hoje em torno de 8 milhões de hectares plantados com cultura de verão. E nós só temos 2 milhões de hectares plantados com cultura de inverno. Ou seja, nós temos a descoberto 6 milhões de hectares. Então nós temos realmente, né, que nós temos que realmente melhorar isso em matéria, e nós não temos muito espaço, nós temos grandes áreas no Rio Grande do Sul. Nós temos que melhorar via tecnologia. Então é isso que vai acontecer.
Otimização da ocupação do espaço, né?
E isso vai se dar através da genética, através da da geração da agroenergia com culturas de inverno. É isso que nós estamos buscando. Eu diria que nós estamos bastante avançados, né? Já fizemos o estatuto, já estamos quase prontos para estabelecer isso dentro de um prazo bem curto, por assim dizer, né?
A pesquisa vai ganhar uma nova página aqui na região, então?
Vai, certamente vai. Vai. E principalmente, né, ela vai ser pesquisa aplicada, né? Ou seja, vai ser pesquisa para resolver problema real, né, e não uma pesquisa meramente acadêmica. Então, um gargalo que nós temos aí nas indústrias e nas empresas é a mão de obra qualificada. Hoje as empresas não estão conseguindo, porque não tem um diálogo tão aproximado entre o que se está praticando dentro da academia e o que o mercado está precisando. E o mercado, porque o mercado... Não, o mercado é a vida das pessoas. O mercado é aquilo que as pessoas precisam para ganhar o seu dinheiro, para botar comida na mesa.
Existe alguma previsão de instalação desse parque, desse projeto efetivamente?
Olha, eu quero ver se até final de agosto a gente instale. E nós já temos pelo menos umas 80 empresas já envolvidas.
Anexo ao PF, né? Só para o pessoal entender.
Vai ser dentro do campus da UPF, né? A UPF vai ser a grande espaço e toda a parte de estrutura que ela vai fornecer, e aí o resto, toda a estruturação vai ser dada pelas empresas, pelo poder público, enfim, né?
Tá certo, deixa eu te agradecer também ao Matheus, que é o assessor do vereador e procurador Rodinei Candê, que esteve conosco então na tarde de hoje. Matheus, muito obrigada também, né, por viabilizar aqui essa entrevista, e vamos acompanhar todos esses assuntos, né, importantes aqui para toda a região. Muito obrigada e sucesso sempre.
Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, né, e estou sempre à disposição também dos amigos.